E que traz agora um entrevistado aqui do Rio Grande do Sul. Empresário e agora presidente das Lojas Colombo, Eduardo Colombo, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Eu já começo prestando, a gente já falou aqui no ar, mas falando para o senhor, prestando nossos sentimentos pela perda do seu Adelino na última semana. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Giane. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Agradeço já primeiramente pelas palavras, pelas considerações com relação ao Adelino. Vai ser um período de muita tristeza, mas também com a resiliência suficiente para seguir em frente, né?
E com a história, com o legado do seu Adelino, né, que era seu vô, seu avô, e a sua responsabilidade também, lhe apresentando um pouquinho mais para os nossos ouvintes, à frente dessa grande rede de lojas aqui do Rio Grande do Sul, que nasceu em Farroupilha há mais de 60 anos. Qual é o tamanho da responsabilidade que o senhor tem, se é que o senhor pode mensurar aqui para a gente? O senhor que já assumiu, já estava sendo preparado nos últimos anos, nas últimas décadas, para essa sucessão?
Bom, sem dúvida alguma, a responsabilidade é muito grande, mas os ensinamentos que eu tive do meu avô e a preparação ao longo dos anos que ele consolidou, elas serão maiores do que as dificuldades. Então, eu tenho certeza de que a gente fará muitas honras com relação ao seu legado e, junto com a equipe de todas as Lojas Colombo, a gente executará a superação em todos os sentidos.
Acho que a gente perdeu.
Eduardo?
Oi?
O senhor, o senhor nos ouve bem? Tem um ruidinho na nossa ligação. É a Rosane que fala com o senhor.
Vocês estão me ouvindo agora?
Ainda tem um pouco de ruído. O senhor, por acaso, está no Viva Voz, não?
Sim, peraí que eu vou sair do Viva Voz.
Então. Tá. Só um pouquinho.
Melhor que a nossa ligação.
Oi.
Agora sim.
Agora melhorou. Então, eu gostaria de saber quais são os seus planos para os próximos anos das Lojas Colombo, nesse momento em que o varejo está sendo tão desafiado, né, depois da pandemia, ou ainda não saímos da pandemia, mas com todas as consequências que ela trouxe.
A pandemia ela foi uma grande mudança com relação ao mundo inteiro. A gente tinha uma Colombo antes da pandemia e hoje a gente tem uma outra totalmente diferente, muito mais estruturada. A pandemia, lógico, pegou não só nós como todos de surpresa e nos obrigou a já naquele instante fazer algumas retomadas e mudar o curso do negócio. Uma das primeiras ações que a gente fez foi tornar a empresa muito mais tecnológica do que ela era, né, possibilitando os nossos mais de 1.800 vendedores poderem trabalhar de suas casas, né. A primeira preocupação nossa foi, bom, como é que a gente faz agora com a nossa equipe, que tem uma remuneração variável, que eles consigam ter dignidade e consigam receber pelo menos uma remuneração que seja digna, né. E a gente, a partir dessa primeira preocupação, a gente começou a estruturar toda a empresa. E daí por diante a gente diversificou bastante também os negócios, abrindo outras frentes, como a consolidação da nossa financeira. Hoje nós temos uma das cinco maiores financeiras do país, que antes era uma sociedade de 50% com o Bradesco. A gente comprou a parte do Bradesco, estamos abrindo as lojas de crédito, já possuímos 7 lojas, abrimos 4 no mesmo dia, junto com uma loja de eletro na cidade de Lages, agora no primeiro de outubro. E estamos abrindo mais 2 agora, uma em Passo Fundo e uma em Cruz Alta, essas específicas de crédito, né? Então, também a gente comprou recentemente essa operação em Santa Catarina, que é uma empresa com 70 lojas, né, que é o Feirão de Imóveis, mais especializada em imóveis. A gente consolida, assim, a nossa presença física no estado de Santa Catarina, bem como no Paraná, onde essa empresa também tem algumas lojas. Então, o futuro da companhia ele já estava planejado há mais ou menos 2 anos atrás. A gente tinha um planejamento, segue ele e a gente prevê já ainda a expansão esse ano de mais 2 lojas no segmento de eletromóveis. E estamos já com uma prospecção de 20 cidades já na mesa, só aguardando confirmação de pontos e questões contratuais para fazer a expansão já no primeiro trimestre do ano que vem.
Presidente.
Oi, perdão.
Não, desculpa, presidente, aqui Giane, né, reforço os sentimentos que já lhe enviei na sexta-feira, né, pela perda do seu Adelino. E dentro dessa resposta que o senhor estava dando à pergunta da Rosane, sobre o avanço digital, né, eu queria saber hoje, qual foi o crescimento que vocês tiveram na participação do e-commerce nas vendas totais da Colombo no último ano, já que, enfim, muitas empresas apostaram nisso, vocês também, e qual é a ideia de vocês para o futuro de ter essa divisão entre o e-commerce e a venda física na operação da Colombo?
Bem, o nosso e-commerce ele já vinha bem estruturado antes da pandemia. A representatividade dele era alta comparada com o segmento. Ele já vinha na casa de 26, 28% antes da pandemia. Hoje ele está estabilizado já, o nosso setor é um setor que já é maturado no e-commerce, né? É diferente de a gente na pandemia começou a usar muito mais e-commerce com deliveries de comida, remédio, essas coisas, roupas, né? Que até então a gente não usava tanto antes da pandemia. Então, por isso que quando a gente pega os dados nacionais e macro do e-commerce, o salto é muito grande do crescimento. O nosso hoje está girando em algo em 33% a 34% de participação, ele já estabilizou, mas durante a pandemia ele chegou a representar 48%, 49% da participação das vendas da empresa. A nossa estratégia com relação ao e-commerce, a gente nacionaliza o Grupo Colombo via e-commerce. Então, estrategicamente, nós estamos com uma capilaridade muito boa fisicamente nos três estados do Sul, e aí nós vamos ainda intensificar com planos de expansão, tem muita oportunidade, expansão física. Entretanto, na questão nacional, a gente está estruturado hoje com o e-commerce. Hoje nós temos um CD no Espírito Santo, que já atende a região sudeste e centro-oeste do Brasil, e a nossa participação de venda hoje lógico, o Rio Grande do Sul ainda representa a maior parte, porque somos daqui, é uma marca muito forte aqui, mas já São Paulo e sudeste do país já é o nosso segundo maior mercado no e-commerce. E lá a gente não tem loja, não tem tanto investimento em mídia, em marca, muito mais é a credibilidade que a gente tem e está atuando no mercado. Por isso a gente fez esse CD no Espírito Santo, e estamos agora negociando já para 2022 a abertura de um novo CD na cidade do Recife, que aí vai atender Norte e Nordeste. Então a estratégia do e-commerce é nacionalizar a empresa através dele.
Quantos CDs vocês têm hoje, presidente? Desculpa, Andressa. Quantos CDs hoje?
Hoje nós temos hoje nós temos 4 CD. Em Porto Alegre,
de distribuição.
Aí na Freeway, ali bem na Ponte Nova que tem agora. Nós temos um em Santa Catarina, que veio recentemente com essa empresa que a gente comprou, na cidade de Palhoça. Temos um CD em Curitiba, e o do Espírito Santo. Entretanto, a gente tem o que chama de entrepostos, né? São mais 6 na cidade, por exemplo, cidade de Pelotas, Santa Maria, oeste de Santa Catarina, norte do Paraná, estão depósitos menores, né? São os entrepostos para atender as regiões ali das lojas. A área de logística também é uma área que a gente precisa remodelar ela como um todo, né? Hoje o nosso segmento está alicerçado, eu creio, em 3 pilares, tá? O primeiro é qualidade do atendimento. E qualidade do atendimento não é só o vendedor lá na loja atendendo o cliente, não, é em todos os sentidos, é todo o processo de experiência do cliente, desde que ele começa a conversar com a nossa empresa até o final, quando ele já está com o produto lá funcionando. O outro pilar é logística. A logística hoje vai ter que se reinventar. Então hoje a gente já tem também uma parceria com uma startup, e nas cidades como Porto Alegre e Curitiba a gente já tem entrega em até uma hora, né? Produtos menores e no mesmo dia de produtos maiores. Então o que vai definir competitividade do nosso segmento será a agilidade e qualidade da entrega. Então a gente está remodelando também a nossa estrutura física de CDs, né, para ter mais centro de distribuição em cidades satélites, que a gente consiga ter maior agilidade na qualidade de entrega. E o outro pilar que faltou é o pilar da tecnologia. Hoje nós temos uma área de TI muito robusta, inclusive a gente tem um outro negócio, que é a Colombo Tech, que comercializa e desenvolve softwares para o mercado, para nós e para o mercado, e também esse é um pilar importantíssimo que vai dar sustentabilidade do nosso negócio e para o nosso segmento ele será crucial em qualquer empresa, não só na nossa.
O senhor fala aí da Colombo Tech. Normalmente, quando se fala em lojas Colombo, as pessoas lembram dos eletrodomésticos. Vai lá, compra TV, compra panela, compra o que precisar na Colombo. Mas qual é o que se espera, qual é a projeção que a Colombo faz em relação à Colombo Tech, que o senhor citou agora, e também a outra do varejo, a Colombo Casa Pet. Muita gente talvez nem saiba ainda, mas a Colombo também entrou nesse segmento dos pets.
Bom, falando um pouquinho de Colombo Tech, né? Colombo Tech nós temos já clientes a nível nacional de varejo, não do nosso segmento, que usam nossas plataformas de marketplace, split de pagamento e software de gestão, né? Então, BI, essas coisas todas. Então, a Colombo Tech está se encaminhando para comercializar isso numa asa independente, né, de fazer disso um negócio mesmo, tanto para o Grupo Colombo quanto também para o mercado. A Colombo Casa Pet é um segmento que cresce muito. Hoje a gente possui 4 lojas desse segmento. A gente estava previsto uma expansão de mais 12. Entretanto, com a compra dessa empresa de Santa Catarina e mais a readequação do nosso planejamento estratégico, a gente segurou a expansão desse segmento agora em 2021, colocou ele para 2022. Vimos que precisamos fazer alguns ajustes no modelo, porque é um mercado que cresce muito, mas é um mercado que tem as suas particularidades. E nós, como especialistas em eletrodomésticos e móveis, temos que ter a humildade de reconhecer que a gente precisa aprender um pouco mais para poder dar um passo mais consolidado e mais sólido. E é o que a gente está fazendo. O ano de 2021 foi exatamente para isso no que tange a Colombo Casa Pet. Vamos entender como é que esse mercado funciona para que a gente consiga entregar, crescer e dar uma entrega mais qualificada para o consumidor, né? E é isso que a gente tem feito. Então, o plano de expansão está aí, sim, ele só foi colocado para o ano que vem. A gente precisa também entender um pouquinho o modelo de loja, né? A gente já está fazendo adaptações já nessas 4 lojas que a gente tem, até com relação a tamanho e a mix de produto. A gente precisa estar mais familiarizado com a cultura local. É diferente de uma linha branca, por exemplo, né? A linha branca ela é igual em todos os lugares, né? O segmento pet não, cada cidade tem uma particularidade. Nós temos uma loja em Bagé, por exemplo, o mix de produto, a experiência do cliente, a expectativa dele é muito diferente, por exemplo, da loja de Passo Fundo, né? Então a gente está fazendo esses entendimentos para fazer os próximos passos que sejam mais assertivos e mais sólidos, né?
Eduardo, recentemente, mas nem tão recentemente assim, a Colombo fez uma opção de sair de grandes shopping centers, né, e se concentrar em lojas, as suas lojas físicas, mais em bairros, fora desses grandes centros comerciais. Essa é uma decisão irreversível ou vocês pensam em revê-la? Também lhe pergunto se, diante desta crise global de fornecimento de componentes, vocês estão enfrentando dificuldades para entregar alguns produtos.
Bom, com relação aos shopping centers, o nosso segmento é um segmento que tem uma margem muito apertada, né? É commodity. Então precisa de um volume considerável com um custo de operação baixo. O problema dos shopping centers, para nós, sempre foi o custo. É um custo muito alto para a operação rodar. Então, a decisão de saída dessas lojas que a gente fez aí nos últimos 2 anos, não foram especificamente por elas estarem em shopping, e sim por elas serem deficitárias. Então, hoje a gente nenhuma empresa tem espaço para operação deficitária, e com nós aqui não é diferente. Então, a decisão, sim, não é uma estratégia nossa voltar para shopping centers, porque a gente, para voltar para o shopping center, precisa criar um outro modelo de negócio. O nosso modelo, ele não vira, é muito difícil virar. Entretanto, a gente tem operações que vão muito bem em shoppings. Tem shoppings que são muito parceiros, que a gente constrói a relação em conjunto e divide as informações, porque é um ganha-ganha, né? Então, a gente usou do limão para fazer uma limonada, né? Cada loja que a gente fechou de shopping, a gente abriu 2 lojas de crédito ou uma outra nova loja de eletro para não perder faturamento, né? Então, assim que a gente vem estruturando. Não é uma decisão assim, olha, nós não, nunca mais vamos voltar para shopping. O meu avô sempre me ensinou que a gente tem que sempre olhar todas as oportunidades que tiverem na mesa, sejam elas quais forem. Então, temos negociações em alguns shoppings em andamento, né, para operação. É muito mais uma decisão estratégica por conta de eficiência da operação. Com relação à falta de componentes, a gente sentiu muito falta de produto o ano passado, e isso tem feito que a gente, isso tem nos trazido a necessidade de fazer uma reengenharia da área de compras e gestão de estoque, muito importante nos últimos 2 anos, e agora isso se torna quase que uma operação, uma estratégia diária para poder sobreviver a isso. Ficamos com rupturas de produtos no logo na pandemia do ano passado, mas a nossa estratégia de final de ano do ano passado foi se superestocar, né? A gente foi às compras e investimos muito em estoque para poder passar o final do ano passado. E, bom, nós não tínhamos lugar para colocar produto, né? Os nossos depósitos estavam extremamente sobrecarregados de produtos. E a gente conseguiu não ter ruptura, né? No momento em que o mercado todo estava com falta de produto. O que acontece agora é um processo de... elevou muito os preços, né, por conta de sim falta componentes, né, e a gente diversificou também o nosso mix de fornecedores. Vou dar algum exemplo aqui. A gente tinha um mix de um fornecedor de fogões, por exemplo. Hoje nós temos 4, né? Então a gente acabou diversificando isso para que não tivesse a falta de produto. Agora, o que está acontecendo é algo muito arriscado, né? Os produtos quase dobraram de preço, né? Uma lavadora de roupas hoje que a gente vendia a R$ 999 o ano passado, a R$ 899 numa promoção, hoje ela está saindo por R$ 2.250, a mesma lavadora. Um televisor que era vendido a R$ 899, hoje ele é vendido a R$ 1.599. Então, assim, os preços subiram tanto que vai dar a demanda vai reprimir. Agora, são movimentos do mercado, né? Uma espécie de montanha-russa. Ali na frente a gente sabe que poderá dar uma freada na demanda, e já deu isso em setembro. O mercado todo sentiu, nós sentimos uma retraída em setembro, e os preços começam a voltar para a sua normalidade, e acredito que se estabilize. Mas temos fabricantes de linha branca que estão em férias coletivas, fabricantes grandes, que estão por falta de componentes, né? Então, a indústria de móveis sofrendo muito com chapas de MDF, né? Então, o nosso mix de móveis também mudou muito nos últimos anos. A gente introduziu bastante fornecedores, porque existe sim essa dificuldade de matéria-prima.
Essa questão do desajuste é impressionante. Tem acontecido situações que não se imaginava, né? Tem uma fonte minha da Serra, presidente, que contou que um concorrente dele ligou para ele fazendo uma proposta para comprar parte do estoque, porque tinha que entregar a encomenda e não tinha previsão de receber os insumos que precisava. Eu queria fazer uma pergunta relembrando a atuação do seu avô, do seu Adelino, né? Mediei tantos painéis com ele, participei de rodas de conversa e sempre me chamava a atenção que quando ele parava para contar as histórias e dar as orientações, eram muito práticas, como o varejo fala muito, né? Barriga no balcão. E o que dessas histórias e dessas experiências, dessas orientações de presença, de atuação no ponto de venda, seguirão agora como legado na Colombo?
Bom, acho que uma das melhores formas de administrar que o meu avô possuía, e isso ele me ensinou muito desde de muito criança, é estar na loja, vivenciar a loja, né? Saber como é que é ter o cliente ali no outro lado. Então, nós visitávamos muita loja, mas a gente passava dos 5 dias, de segunda a sexta, no escritório, segunda e sexta só. Terça, quarta e quinta, a gente estava em loja. E isso é um dos princípios que eu vou continuar a fazer, já vinha fazendo, ultimamente ele não acompanhava tanto, né, porque ele disse, não, tem que começar aí sozinho, né, então uns 2 anos para cá eu tenho ido mais sozinho. Mas a gente, imagina, eu visitava a loja com ele quando eu tinha 5, 6, 7 anos. É desde lá que vem esse aprendizado, né, e nas férias de escola, eu passava, naquela época a gente tinha os bons 3 meses de férias, né? E passava 3 meses de férias com ele, viajando, claro, usufruía de praia, essas coisas, mas assim, eu gostava de estar com ele. Então, um dos ensinamentos é esse, é estar com a barriga no balcão. Exatamente isso, o varejo se faz assim. Claro, tem que ter uma estratégia qualificada, tem que ter uma equipe qualificada, e isso graças a ele e graças ao nosso trabalho aqui, a gente tem, hoje eu tenho uma empresa extremamente profissionalizada na mão, tenho diretores altamente capacitados, todos eles formados com a barriga no balcão, né, dentro da empresa, todos começaram em cargos humildes dentro da empresa, e cresceram por seus méritos e por sua dedicação. Então eu tenho assim, hoje o que eu preciso é ter uma diretoria melhor do que eu, né? Para que eu tenha a segurança de poder entender a empresa na sua essência, que é onde? É onde acontece, né? O varejo é assim, tem que estar presente das pessoas, tem que estar sabendo. Até um tempo atrás eu levei ele visitar as lojas do litoral, faz uns 30 dias, né? Num sábado de manhã, eu disse, quem sabe o senhor vem comigo hoje, vamos junto. E ele veio, né? E é impressionante, a gente vai numa visita, 15 minutos eu levo para fazer, às vezes, uma visita dentro de loja. Eu consigo enxergar todos os problemas que ali estão, né? Sejam ele de exposição, seja de equipe, eu já sei. Então, isso ele me ensinou desde que eu era muito criança. Então, isso é um dos princípios que eu quero manter. É assim que a gente faz o varejo acontecer na sua essência, né? E traz para dentro depois, para a gestão, tu começa a ver que, de fato, o problema de uma loja, o problema de uma unidade, é o problema da empresa inteira, né? Então, essa vivência é muito importante. Eu tenho feito isso com os meus diretores, com os minha equipe de gerentes aqui. Gente, a gente tem que sair daqui de dentro, tem que sair do escritório. Aqui não adianta, aqui a gente tem que vir fazer a estratégia, executar, mas a gente precisa estar perto da loja, a gente precisa estar perto dos CDs, a gente precisa ver como é que o nosso caminhão entrega um produto, senão a gente nunca vai saber, de fato, como resolver algum tipo de problema, ou nem vai ficar sabendo de alguns problemas, né? A Colombo tem problema como qualquer outra empresa, de vez em quando atrasa uma entrega, de vez em quando um cliente não tem atenção adequada. Então, quem diz que não tem isso, mente, porque todas as empresas têm problema. A gente precisa minimizar isso. E isso é só com o olho do dono, é só estando em cima e acompanhando de perto.
Eu fiquei imaginando uma visita aos funcionários esperando seu Adelino aos 90 anos numa loja do litoral. Deve ter sido uma experiência interessante para o senhor também.
Foi, sem dúvida. Assim, o Adelino chegava numa loja, um evento, né?
Sim.
Parava tudo. E uma das coisas que ele sempre fazia, né? E eu faço também, a primeira coisa é conversar com os clientes, né? Ele falava o freguês. temos que conversar com os fregueses, vamos ver o que eles estão achando da loja, né? Então, mas era assim, era muito gostoso, porque ele era respeitado em todos os lugares, né, que a gente ia. A gente, às vezes eu dizia para ele assim, olha que loja bonita desse concorrente aqui, vamos dar uma olhada. E ele disse, não, mas eu não me sinto bem entrar na loja. Não, vamos entrar. Nossa, a gente entrava na loja, às vezes, de um concorrente, e o pessoal, ah, seu Adelino, tudo bem, bem-vindo, não sei o quê. Então, é muito gostoso essas experiências, assim, do respeito que as pessoas têm, não só por ele, mas também pela nossa empresa, né?
A história se confunde, né? A história do seu Adelino com a Colombo é a mesma coisa, né?
Exatamente, exatamente.
Eduardo, para a gente encerrar, quantos empregos a Colombo gera hoje e qual é a capacidade para o ano que vem com essa expansão que o senhor citou ao longo da entrevista?
Bom, hoje nós temos 4.600 funcionários, tá? A estimativa é de que o ano que vem a gente vai aí perto dos 5 mil, né, com essas estruturações de centro de distribuição e também de novas lojas, né? Então, acho que vai girar em torno disso. Mas o nosso objetivo, um dos nossos objetivos aqui é continuar crescendo, continuar gerando empregos e continuar gerando impostos. Eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode dar para a economia. Os problemas econômicos do nosso país, eles só se resolverão quando os nossos líderes entenderem de que crise se resolve com trabalho. A gente precisa incentivar todas as frentes e todos os empresários para que eles gerem emprego, para que eles gerem receita de impostos para os estados, porque senão não tem outra forma. Pode ter auxílio, pode ter desconto, benefícios, etc. Isso é tudo temporário, é tapar o sol com a peneira. A gente cria um problema maior lá para frente. Então, nós como empresários precisamos acreditar no amanhã, acreditar no nosso país e principalmente acreditar no potencial de cada um dos nossos colaboradores para que aumentem os números de emprego e a geração de impostos. Essa é a contribuição que a gente pode dar. Né? Se todo mundo se unir nesse mesmo propósito, a gente resolve o problema do país, dos estados, muito mais rápido.
Eduardo Colombo, presidente das Lojas Colombo, sucesso à frente da empresa, à frente das lojas dessa rede, que orgulha também o Rio Grande do Sul. Bom dia, bom trabalho e obrigada por nos atender aqui na Rádio Gaúcha.
Muito obrigado, agradeço a todos vocês, agradeço a todos os ouvintes. Digo mais ainda agora, a dor da perda do Adelino, ela será eterna, principalmente para mim. Eu farei dessa dor o combustível para seguir em frente. É assim que eu estou encarando os dias pós saída fisicamente do Adelino daqui. Porque para mim ele saiu só fisicamente, ele continua aqui apoiando e iluminando o nosso caminho.
Obrigada, bom dia para o senhor.
Obrigado.